jornalista do Instituto Milênio, o economista Raul Veloso fala sobre o lançamento do livro Energia Elétrica a Caminho do Estrangulamento, escrito em parceria com Paulo Springer de Freitas e Omar Abud. Confira a entrevista exclusiva sobre o tema. O excesso de intervenção estatal é apontado no livro como um dos principais problemas para o setor energético. Como o senhor analisa a atual política energética do país?
O problema da política energética é que, se existe um excesso de preocupação, como tem havido de parte do governo, de ter a menor tarifa imaginável, você cria uma situação que leva necessariamente a um descompasso, a um desequilíbrio entre oferta e demanda no setor, que depois trará uma série de outras consequências ruins. Por quê? Porque se o preço está abaixo dos custos, o consumo fica sendo estimulado, porque está barato, e a oferta não cresce adequadamente, porque o retorno não atrai, obviamente, os produtores diante de uma situação de preço não cobrir custo. Então, esse é um problema que está aí e que, de fato, requer um encaminhamento, porque parte do desequilíbrio que existe hoje, que já é visível, entre oferta e demanda, se deve a isso, a uma política equivocada, do governo.
Existem outros pontos problemáticos na atual política energética?
Esse é o principal problema, a meu ver, que é essa busca excessiva de modicidade tarifária que está prejudicando a evolução desse mercado, como de resto está prejudicando a evolução do mercado de combustíveis, de petróleo, e também na questão dos serviços de transporte urbano, onde o governo está também buscando isso aí. Agora, outra coisa que a gente tem de olhar é que são várias cabeçadas, digamos assim, que as autoridades da área têm cometido, que se mostram no sentido de agravar esse problema mais estrutural que eu falei. Como, por exemplo, a dificuldade que o governo teve de ter leilões bem-sucedidos de venda de energia para distribuidoras que venceram o ano passado. E isso forçou as distribuidoras a irem comprar energia no mercado livre, onde o custo é muito mais alto. Quer dizer, a gestão dos leilões, que é uma obrigação do governo, não funcionou bem e as distribuidoras ficaram, como na linguagem que se usa no setor, descontratadas, parcialmente, sem os contratos de fornecimento que elas pudessem ter para fornecer aos seus consumidores. E aí elas foram obrigadas a correr para o mercado livre e comprar a um preço bem mais alto. O segundo dos erros que existem aí foi esse dessa medida provisória 579, que no intuito de reduzir os preços de energia ao consumidor na base de 20%, o governo ofereceu as empresas geradoras que tinham contratos vencendo nos próximos 3 anos, a possibilidade de renovar esses contratos desde que elas baixassem o preço que elas praticavam para viabilizar essa queda de 20%. Quer dizer, que elas antecipassem o que fazer com essas concessões. E ao fazer isso, o governo teria de reembolsar as empresas pelos investimentos que elas tinham feito e ainda não tinham sido devidamente recuperados pelas receitas que os negócios deram a elas até o momento atual. Então, nessa discussão, o governo não conseguiu entrar em acordo, porque ele queria dar menos do que as empresas achavam que devia receber, pelos investimentos que, no fundo, iam ficar para o governo. Com isso, várias empresas desistiram de aceitar a prorrogação e fizeram com que a energia que poderia estar contratada com as distribuidoras no mercado cativo normal fosse para o mercado livre, onde o custo é muito mais alto. Então, com essa medida, o governo, de novo, colocou esse estresse de custo mais alto para as distribuidoras. E, por último, está sendo equacionado por uma operação de empréstimo muito estranha, que uma câmara das empresas está tomando dinheiro emprestado aos bancos para cobrir essa diferença que as distribuidoras estão tendo de arcar entre o custo que elas costumavam contratar e que está implícito no preço que elas cobram nas contas aos consumidores e o custo que de fato elas estão pagando no caso do mercado spot, que está muito alto, o Mercado Livre. Esse empréstimo será recuperado depois, pelo que se fala, por aumento das contas dos consumidores a partir do ano que vem.
Quais são os impactos mais visíveis da crise energética para a economia?
Na hora que acontece um racionamento, é só a gente ter a experiência, que esse é o grande risco que nós temos aí pela frente, já levantado por vários. É que aí a economia vai funcionar a uma carga menor, vamos dizer assim. Isso vai bater no crescimento da economia na hora, porque o consumo vai ter de diminuir. E vai ter de diminuir de uma maneira que não seria a maneira normal de mercado. E, em geral, já quando o problema já está bastante agravado, sem fazer tomar as medidas agora, esse problema vai se acumular. Posteriormente, qualquer impacto negativo será amplificado pela demora em adotar alguma solução para esse desequilíbrio.
Estamos na iminência de um período de racionamento de energia?
Não sei se vai acontecer, mas todas as contas de quem examina a disponibilidade de energia e compara com a demanda estão sinalizando para isso. Já tem estimativas de perda de capacidade da ordem de 8%. E isso, certamente, com a demanda crescendo, à medida que a oferta não possa crescer, porque agora entramos na estação seca e não vai ter chuva durante vários meses. Os reservatórios das hidrelétricas vão secar cada vez mais. Dependendo da velocidade dessa seca, nós não vamos conseguir substituir a água que não vai existir nos reservatórios das hidrelétricas por termoelétricas, que seria a opção, e há essa opção aqui, mas não tem na quantidade suficiente para evitar que você busque medidas que afetem diretamente o consumo. O preço seria a medida normal e tradicional, mas o governo não vai querer fazer em ano eleitoral. Então, aí só resta fazer a racionalização ou racionamento.
Em sua opinião, quais seriam os caminhos para solucionar a crise energética?
Neste momento, está muito difícil. O caminho central é o mecanismo de mercado, que é o mecanismo de preço. Então, o preço teria de subir para reduzir demanda onde puder e estimular a oferta onde puder. Mas hoje nós estamos diante de uma situação de desequilíbrio que a solução do preço ela tem de ser pensada com cuidado, também porque tem impacto inflacionário, vai ter de ver direitinho com que velocidade os preços vão ter de atuar. Enfim, de repente, diante da gravidade que está pintando por aí, dificilmente a gente vai escapar de medidas tipo racionalização ou racionamento.